Oh, Pipo, mas porquê hortas de inverno? Porquê é que vens falar aqui de uma coisa tão específica se hortas é algo que produz alimentos? Porquê que vens falar acerca disso? Siga a falar sobre isso, malta. Boa noite, malta. Bom serão de domingo. Daqui fala o Pipo do Projeto Liberta-te. Espero que vocês estejam bem desse lado. Já não façam live há umas semanitas. Cá estamos nós para bombar outra vez em mais um conteúdo. Desta vez vai ser sobre hortas de inverno especificamente, ok? E para quem não conhece, quem é a primeira vez que está a ver um live nosso, um direct nosso aqui do Projeto Liberta-te, nós fazemos um podcast, não é? Nós chamamos isto um podcast, apesar de nós basearmos também muito no vídeo, não é só na voz, mas também fazemos upload apenas da voz para Spotify, Google Podcast, por aí fora, o que tu quiseres ouvir na tua rádio, nós estamos lá. Estamos a chatear se tu quiseres ser chateado, ok? Viva malta! Convido-vos a todos a usarem aqui os comentários, usarem aqui, se for no YouTube, usar também a zona dos comentários do chat, comentários no Facebook, ok? Estamos um bocadinho por todo lado e vocês vão ficar com acesso a estas gravações na boa, sem problema. Isto é conteúdo gratuito. O podcast Liberta é gratuito. Peço-vos só que subscrevam ao nosso canal do YouTube, ok? Apresente, não, ajuda-nos. A vocês não vos custa nada, é só colocar um clique no subscrever. No Facebook também ajuda, mas no YouTube ajuda mais. Portanto, cliquem no subscrever do YouTube se não for muito incómodo para vocês, porque ajudam-nos bastante a levar esta mensagem para a frente, ok? Ganda Helder, boa noite. Ganda Cidália, boa noite. Malta, lembrem-se sempre de uma coisa, ok? Este é um tema fechado, ok? Apesar de ser um tema bastante expansivo, vamos falar acerca de hortas de inverno hoje. E convido-vos a todos a colocarem as vossas perguntas, se tiverem perguntas ao longo deste processo. Porque é assim, nos podcasts, eu não faço um podcast estruturado. Eu chego aqui, penso num tema e vamos falar acerca disto. E sai o que sair e vamos partilhar. A ideia é criar dinamismo entre tu que estás desse lado e eu que estou deste lado. E vamos partilhando ideias e eu vou ajudando o melhor que eu consigo. E vocês também, com certeza, têm informação que vai ser benéfica para mim em termos de dinamismo, ok? E conhecimento. Portanto, malta, deixa-me só ver, está tudo aqui, tudo a posto, está tudo a ouvir. Desta vez estão-me todos a ouvir. Que aqui no estúdio às vezes isto falha um bocadinho por ser por estar aqui sozinho a controlar aqui o estúdio inteiro enquanto estou a fazer o live ao mesmo tempo. Mas hoje está tudo ok, ok? Viva Ron, saúde e verdinha, saúde estruturada. Altamente, altamente, altamente. Ok, malta, então, primeiro de tudo, e dando como base para quem não conhece, não é? O Liberta-te, o projeto, né, o projeto Liberta-te, que eu faço parte, com o fundador juntamente com a Ruth, é um projeto sustentável, regenerativo, ok? É um projeto de permacultura que foca em ensino, né, partilha de informação, partilha de conhecimento, fazemos trabalho de campo, fazemos trabalho de desenho, fazemos trabalho de consultoria, fazemos e damos conteúdo, milhares de horas de conteúdos gratuitos, ok? Para quem não quiser pagar, não tem que pagar, mas quem quiser ir um bocadinho mais a fundo na questão, tem a Escola Liberta, te convida toda a gente a ir lá pesquisar. Mas o Liberta não começou por ser um projeto que a pensar, ok, vou ajudar 30 mil pessoas em Portugal a produzir os seus próprios alimentos. Não. Isto era um projeto do Pipo e da Ruth que queriam produzir os seus próprios alimentos, produzir, ser mais regenerativos e autossuficientes em termos de alimentação e de construção, ok? Construção de casa, evolução pessoal, desenvolvimento pessoal, também baseamos muito nisso. Tivemos nisso um bocadinho, mas depois nós sentimos que tínhamos que dar o quando sentimos que tínhamos que dar o passo a seguir, foi num momento em que nós fizemos o nosso primeiro workshop e que nós vimos qual é que foi a força de 20 pessoas que tiveram aqui presenciais aqui no Chão das Pias a fazer alguma coisa acontecer, e a partir desse momento foi o nosso objetivo: é siga trabalhar com malta, siga juntar as pessoas, porque nós não podemos separar as pessoas se nós queremos levar um objetivo em diante, ok? Nós queremos juntar as pessoas, nós queremos. Malta, não há errados, cada um tem a sua ideia. Malta que pode achar que gosta mais de alfaces, outra gosta mais de courgettes, outra gosta mais dos ovos das galinhas. Malta, cada um tem a sua ideia e nós aceitamos todas as ideias aqui. Todas as ideias são consideradas e inclusivas, ok? Inclusivas? Essa palavra existe. Incluídas. Assim é que é. Incluídas, ok? Portanto, isto só para dar para a malta que não conhece, este é onde um pilar onde nós nos assentamos constantemente. Não interessa se qual é a vossa opinião, a minha é que eu partilho, transparente. Se não concordares, tudo bem, mas agora tem que haver respeito, ok? Por todos os lados. Portanto, siga lá então para o tema de hortas de inverno, ok? Primeiro que tudo, o que é uma horta? Nós temos que entender o que é uma horta para nós irmos mais específico em relação a este tema, ok? Uma horta não é mais nem menos do que um local, ok? Onde um local com terra. Não tem, não, uma horta não tem que ser necessariamente um sítio com terreno, com solo, ok? Podemos fazer uma horta, há pessoas a fazer hidroponias, aquaponias, ok? Não tem que ser necessariamente em terra. Mas, normalmente, o base das hortas, da produção agrícola, baseia-se em produção em terreno, em solo, em terra, ok? Isso quer dizer o quê? Que nós, seres humanos, que éramos os que andávamos a passear, a encontrar comida nas florestas, não andávamos a cultivar, ok? Mas decidimos que, se calhar, era menos cansativo e mais interessante se nós tivéssemos um poiso, nós pudéssemos construir uma casa e ao lado da nossa casa pudéssemos ter a nossa produção alimentar para nós podermos sobreviver e alimentar os nossos filhos e assim ter tempo e espaço para fazer outras coisas, ok? E a partir desse momento nós começamos a limpar terrenos, cavar solo, cultivar os vegetais e árvores de fruto, começamos a guardar sementes e começamos a fazer bis, repetir, ok? Especialmente na parte das hortas, repetir é essencial. Porquê? Porque estamos a falar de plantas anuais, ok? Quando estamos a falar de plantas anuais, estamos a falar de plantas que têm um ciclo de vida, ou seja, germinam de semente, crescem, produzem folha, fruto, o que for, e depois produz uma semente e morre, ok? E nós podemos guardar essa semente e podemos voltar a cultivar, voltar a semear, voltar a germinar, para que a planta volte a produzir alimentos para nós, ok? Plantas anuais são isso. Plantas perenes são plantas que duram muito mais tempo do que um ciclo anual, no máximo anual, ok? Normalmente são 3, 6 meses. O máximo é o ciclo de uma planta anual. Mas uma planta perene, por exemplo, uma couve-galega, okay, pode durar 7, 10, 15 anos. Okay? É uma planta que não morre. Simplesmente dá o seu ciclo. Chega a um ponto em que produz semente, larga a semente, mas a planta não morre após isso. Volta a dar folha e por aí vai. Okay? E temos plantas que demoram 2 anos a produzir semente. Como, por exemplo, a beterraba. Se nós semeamos beterraba de semente, não for comprado das mudas da feira, se nós semeamos a beterraba vai-nos produzir a beterraba, não é? E se nós colhemos, acabou-se a história, ok? Mas se quisermos guardar a semente da beterraba, temos que a deixar lá outra época, que é para ela puxar, produzir semente, nós podemos recolher, demora esse tempo. Há plantas assim também. Quer dizer que nas hortas, especificamente nas hortas anuais, nas hortas, okay? As pessoas, os humanos, focam-se muito na parte de plantas de ciclos rápidos. Okay? Eu gosto de chamar o biointensivo para quebrar estes mitos todos de que o intensivo é mau. Okay? O intensivo é mau se a intensidade for aplicada no sítio errado. Okay? Ponto. Okay? Não há, não, se vocês tiverem energia sem limites, vocês podem correr à vontade, uma maratona, porque vocês têm energia. Agora, se não tiverem energia nenhuma, vão correr uma maratona e ficam-se a meio. Ok? Agora, isto quer dizer o quê? Com um biointensivo, é nós queremos agarrar em ideias, em conceitos regenerativos, florestais, usar, observar a natureza, interagir com ela, para que nós consigamos produzir uma grande quantidade de comida, para termos uma abundância de comida para suster a casa e até possivelmente poder partilhar com outras pessoas, vender os nossos excedentes, dar aos nossos animais. Estão a ver? Se nós tivermos sempre um biointensivo, sempre coisas a sair da horta, sempre espaços fechados, completamente fechados, não ter espaços abertos numa horta, isso é o nosso biointensivo. E é aí que eu acho que está a melhor ideia da permacultura. Mais do que qualquer outra coisa em relação às hortas, ok? Especificamente em relação às hortas, porque permacultura não é só agricultura, ok? Especificamente em relação às hortas, a ideia do biointensivo é aquilo que para mim é o mais atrativo, ok? Que eu posso ter um espaço pequeno sempre a bombar comida, ok? Ou seja, uma pessoa que tenha 50 metros quadrados, 20 metros quadrados, consegue produzir uma grande parte da sua alimentação, se estiver a viver sozinha, se estiver a viver com um casal, ok? Em espaços pequenos, estivemos a praticar o biointensivo. E para praticar biointensidade num terreno, nós temos que ter vários conceitos, ok? Nós temos que, não é só apenas colocar as sementes e ir embora e esperar que a terra nos dê comida. Não é bem assim, isso é uma ideia romântica e é interessante, ok? Em termos filosóficos, para a exploração do ser, numa conversa entre amigos. Mas em termos práticos, nós temos que ser pragmáticos, sistemáticos e metódicos, ok? É necessário isto acontecer. Porquê? Porque quando nós vamos para um terreno, quando nós queremos produzir alimentos e se nós estivermos não dependentes, se não houver outra opção, nós temos que criar a nossa própria alimentação, nós temos que garantir que está a produzir. E a única maneira de garantir que está a produzir, sem falhar, é nós termos um sistema, um método, ok? Uma visão, uma organização. Okay? E há maneiras muito fáceis disto nós estabelecermos isto. Mas o principal de tudo é não esquecer que nós estamos a trabalhar com ciclos naturais. O solo não está aqui apenas para nos servir. Nós também estamos aqui para servir o solo. No mais profundo sentido desta frase, okay? Literalmente, nós estamos a envelhecer para morrer. Para dar alimento aos micro-organismos que estão no solo. Também um dia vamos ser matéria orgânica no solo. Também nós fazemos parte da natureza. Também nós vamos dar alimentos para que as futuras gerações possam ter um solo fértil, uma floresta saudável. Porque vocês pensam que o solo da floresta é só o quê? Só folhas mortas? Não são insetos, animais, mamíferos, ok? Há animais de grande porte que caem, que decompõem, ok? Isso acontece. E esse ciclo natural, nós temos que o ter em conta constantemente quando nós estamos a estabelecer uma horta. Porquê? Primeiro, a horta é o método, é o sistema mais, não vou dizer contra a natura, porque não acho que seja bem por aí, por falta de palavra melhor, ok? Vou dizer contra a natura, porque a natureza está constantemente a querer evoluir. A natureza não está estagnada. A natureza tem uma sucessão natural, ok? E essa sucessão natural acontece desde a pedra-mãe até florestas intocadas pelo homem, ok? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós olhamos para uma sucessão natural, desde pedra até floresta, nós no início nós não temos solo nenhum, ou praticamente nenhum. Normalmente não tem nenhum, é pedra. E numa fase mais ou menos a meio, nós temos um pedaço de substrato que aconteceu devido a anos de composição e compostagem, ok? De líquenes e musgos e pequenas herbáceas. E depois nós temos ali, se calhar, uns 50 centímetros de terra, ok? E nesse local, numa sucessão natural, começam a aparecer as pequenas herbáceas, ok? E essas pequenas herbáceas normalmente são plantas que têm um sistema radicular interessante, ok? Não é muito superficial, nem muito profundo. Quer dizer que, onde é que nós conseguimos ver isso? As nossas alfaces, os nossos pimentos, os nossos tomateiros, ok? Que são plantas que têm raízes mais complexas, não são tão rasteiras, mas são pouco profundas. São plantas que não vão muito abaixo, não são árvores que vão dezenas de centenas de metros abaixo no solo, ok? São plantas de raiz mais superficial. E isto acontece numa fase. Numa das fases da evolução da sucessão natural. Ok? Quer dizer o quê? Que quando nós estamos a fazer uma horta e nós estamos constantemente a queixar-nos das ervas daninhas e que há ervas daninhas. E meu Deus, o meu problema maior que são as ervas daninhas. Tenho que estar sempre a matar as ervas daninhas e colocar herbicidas, senão não produz nada. Malta, bullshit. Tretas. Ok? Porquê? O que é que nós estamos a fazer? A nossa ação é o quê? O que é que nós estamos a fazer em termos de ação? Nós estamos a bloquear a sucessão natural. É por isso que eu estava a dizer que é quase anti-natura. Apesar de, calma, nós podemos adaptar, nós não temos que bloquear essa evolução, ok? Nós podemos adaptar-nos a essa evolução, ok? Quer dizer o quê? Que se eu olhar para um método monocultural de produção alimentar, sim, estamos a bloquear essa sucessão e estamos a danificar sistemas selvagens naturais. Como? Aplicando agrotóxicos, aplicando fertilizantes de síntese, aplicando sintéticos que danificam lençóis freáticos, que danificam a reprodução de plantas que estão a aparecer ali na sucessão, a reprodução de animais, okay? Que afetam a força genética dos nossos animais, okay? E isso tudo está a acontecer porque estamos a tentar limpar o pano, limpar a tela, para que nós possamos fazer o que nós quiséssemos, o que nós quisermos dentro deste sistema. Isso está menos bem, porquê? Não gosto de dizer que está errado, porque cada um está no seu processo a fazer o que acha que está certo. E lá está, há espaço para toda a gente. Mas desde que a mensagem chegue, desde que se saiba, ignorante é apenas a pessoa que não quer saber, ok? Se não tens essa informação, vai à procura dela, porque não és uma pessoa que está a fazer mal, és uma pessoa que não sabe outra maneira de fazer as coisas, ok? E é isto que eu quero dizer. Portanto, quando nós estamos a falar de monoculturas, ok? Nós estamos a falar, ok, vamos produzir 1 hectare de couves, ok? Altamente. Vamos produzir um hectare de couves. O que é que está a acontecer numa visão de sucessão, dentro da sucessão natural? Nós estamos a limpar, temos agora finalmente a natureza deu-nos um pedaço de terra, substrato, porque nós precisamos plantar. Mas de repente, nós tiramos toda a vida que está lá, plantas, micro-organismos, tudo. Fica apenas a estrutura mineral do solo. A argila, o limo, as areias, a estrutura mineral, a terra, o que faz a terra, que é o solo, não é? Porque não, a terra, porque o solo também precisa de micro-organismos, ok? E matéria orgânica. Portanto, nós ficamos com terra. O que é que acontece? Nós começamos a colocar plantas na terra. Com métodos, com estratégias, okay? Com padrões de crescimento, com espaçamentos e aplicamos um pinga-pinga, como o meu filho diz, né? Que é o pinga-pinga, os gota-gota, o gota-gota, o pinga-pinga, aplicamos os pinga-pingas para deixar a água no sítio exato onde ela é necessária. E é interessante. Onde é que está o problema aqui? Onde é que está o problema em que. Onde nós podemos melhorar em termos de práticas de produção de alimentos em grande escala, em grandes quantidades. O problema é que nós não estamos a repor, ok? Quando nós temos uma planta anual, nós vimos ainda há pouco que uma planta anual está constantemente a produzir alguma coisa, uma folha, um fruto, seja o que for, uma flor, ok? E depois morre, deixa a semente, volta a puxar. Mas quando morre, a parte vegetativa, okay? Que tinha muita nutrição, não é? Era uma bateria de nutrição, vai abaixo, seca, decompõe, devolve à terra. Este processo natural que acontece nas florestas, em evolução, na fase das pequenas herbáceas, produz mais solo, produz mais terra, produz mais substrato, dá-nos possibilidade de nós termos pequenos arbustos. Árvores de copa pequena, até chegamos a pequenas árvores, né? Árvores de copa baixa, que começam a deixar cair ramos, folhas em grande quantidade, as árvores caducas, de folha caduca, e de repente temos solo a dar com pau, que nós podemos ter lá carvalhos e podemos lá ter nogueiras e figueiras à vontade, ok? Porque nós temos muito solo. Mas isso só acontece porque há uma devolução, nós estamos constantemente a dar de volta, ok? Se nós tivermos. O grande problema das monoculturas é que nós estamos a tirar, 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 tirar e esquecemos de devolver. Ok? Isto, muito resumidamente, é o que é uma horta e é a minha perspectiva acerca de hortas. Ok? A minha perspectiva não quer dizer que seja mais certa ou mais errada do que os outros. Ok? Porquê que estamos aqui a falar de hortas de inverno? Hortas de inverno especificamente. Primeiro que tudo, e como está aí no texto que eu escrevi para este live, se nós, geral das pessoas, não é? Que cultivam, normalmente o que há em conversa é, o que sai em conversa é, a minha produção, a minha grande produção de horta no verão. Os tomates, os pimentos, as courgettes, os pepinos, essa malta toda de verão, ok? Que está a acontecer e que é espetacular, ok? É onde há o foco principal dos produtores. Agora o problema é, e a pergunta que eu vos deixo aqui é: se os supermercados deixarem de vos abastecer as vossas casas, os vossos frigoríficos no inverno, o que é que vocês vão comer? Essa que é a verdade. Nós estamos em Portugal, malta. Nós fazemos conteúdo em português para Portugal. Porquê? Primeiro que tudo, há pouco. Segundo, nós temos um país do caraças para estarmos sempre a produzir comida. Seja no verão, seja no inverno, seja no outono, seja na primavera, está sempre alguma coisa a sair. Seja de fruta, frutas esquecidas como as sorvas, ok? As nespras europeias, sejam as feijoas, ok? As feijoas estão a começar a dar agora. É no outono as feijoas, ok? Malta, é uma planta, tem um fruto, um sabor assim meio a guava, ananás, é uma coisa assim meio exótica, mas está a produzir no outono, ok? As nossas sorvas, ok? Sorvas de a fruta da Méspula germânica ou da Nespra europeia, ok? É diferente do fruto da Sorbus domestica, que é uma planta também que dá um fruto que é comestível, mas a sorva vem da Nespra europeia, o nome comum sorva, ok? Isto para dizer o quê? Que nós, ok, acabou-se as peras e as maçãs e as uvas. E agora só nos vemos nas laranjas, malta. Não. Há tanto a acontecer no outono e no inverno. Há tanto para se apanhar. Há espécies de maçãs que vão até quase dezembro. Ok? Há tantas plantas. Há tantas plantas anuais que são produzidas melhores nesta altura. Ok? Quer dizer o quê? Quando nós estamos a falar de hortas de inverno, e há um tema e é por isso que também estou a fazer que eu lancei um curso que vamos ter no dia 26 e 27 de novembro, que vai ser o curso de hortas regenerativas em permacultura. É um curso de 8 horas em direto online, ok? E ficam com acesso vitalício às gravações. Por que nós lançamos isso agora no inverno? Porque sentimos que há uma grande falta de não só não é só conhecimento, mas é cultura na produção no inverno, ok? Existe as favas, ok? Existe. Algumas pessoas têm ervilhas, pô, algumas pessoas têm alhos, até tudo o resto. E as beterrabas, e os alhos franceses. E eu estou a ter. Tô, já, eu semeei agora feijão verde, ok? E o feijão verde, que é espetacular com mais frio, ok? Há tantas coisas que se pode produzir. Há batata, eu semeei batata agora. Eu estou sempre a semear batata, malta, ok? O meu objetivo. Em relação à batata, é não fazer uma grande plantação e uma grande apanha. Porquê? Porque a batata custa a apanhar. Essa que é a verdade. Okay? A batata é dos cultivos mais intensivos em termos de trabalho que nos dá. Dá-nos muito boa comida e é uma chamada staple crop, não é? Em inglês. É uma cultura principal. Porquê? Porque alimenta bastante, okay? Mas dá muito trabalho a cultivar. Ou seja, o que é que eu quero fazer? Quero ter 3, 4 épocas onde eu apanho menos quantidade, para não ter 2 semanas de trabalho com aquilo ao mesmo tempo. Eu quero poder, num dia, estar despachado, ok? Num dia vou fazer a apanha, tenho 100 kg de batatas, ok? E isso dá-me para montes de tempo, ok? Dá para partilhar, dá para trocar com outros vegetais. As cenouras, malta! As cenouras são colheitas que se fazem em 2, 3 meses. Temos cenouras boas para apanhar. Estamos na altura de semear, ok? O facto é que quando a cebola de inverno, ok? Cebola de inverno, é pouco semeada, é pouco utilizada. Porquê? Porque a maior parte das pessoas fazem uma grande produção e bem, ok? No verão, deixam-nas secar, fazem as réstias e vão usando ao longo do ano. Agora, quantas das pessoas que vocês conhecem que fazem produção de cebolas têm sempre o problema de: Ah, para o ano eu não vou semear cebolas. Está-se tudo a estragar. Okay. Houve trabalho ali que foi, ou foi em demasia, ou não há uma solução de devolver isso à natureza, ou de devolver isso ao sistema, ou seja, partilhar, vender até se quiserem, deixa-se estragar. Maior parte das pessoas que têm uma grande produção de cebolas, chega uma altura em que as cebolas começam a espigar, começam a perder a graça e vai tudo à vida. Okay? Não sei se vocês digam aqui nos comentários se vocês têm alguma experiência com isso, ou algum excesso de plantações que a malta faz e pouca plantação de outras culturas. Porque, por exemplo, ervilhas. Ervilhas é uma leguminosa que é tão rica e tão deliciosa e dá para fazer tantas coisas com a ervilha. E normalmente as pessoas põem só um cotijinho de ervilhas. Ok? Põe muitas favas. Eu percebo porquê. Porque as favas dá uma grande quantidade. Não é preciso ser assim um faval muito grande. Eu ainda tenho favas do ano passado congeladas, ok? Agora, a questão é essa. É, o que é que nós queremos para o nosso inverno? Nós queremos comer couves e batatas e feijões que secamos do verão. E isso, e ser a nossa base. Que é o que a malta dizia que antigamente acontecia. Ou queremos ter uma dieta variada? Queremos poder comer de tudo um pouco. Malta, eu ainda tenho berinjelas ali a produzir. Ok? Hoje fiz berinjelas fresquinhas assim da horta. Estamos em novembro. Ok? Tenho pimentos a dar para cacete. Ok? Os meus tomates já foram um bocadinho abaixo. Com este frio, os tomates não aguentam tão bem. Pelo menos aqui. Ok? Agora, nós temos aqui produções. Ok? Beterrabas. Beterrabas, malta. Beterrabas é uma planta que cresce tão rápido. De semente, a rama come-se, a beterraba é deliciosa, dá para comer crua, dá para fazer picles, dá para ralar na salada, ou onde for, dá para fazer sopas, dá para dar aos animais. Epá, é uma planta lindíssima. A folha é deliciosa para sopas, ok? Há uma sopa chamada borscht, ok? Que é uma sopa do leste, que é baseada em beterraba e rama da beterraba. E endro e carne de vaca, okay? É assim que eles fazem a sopa. E é uma sopa de inverno espetacular, porquê? Porque há beterrabas com força. Porquê que nós temos que viver à base de batatas constantemente? Se nós podemos ter beterrabas, okay? Se nós podemos ter cenouras, se nós podemos ter pastinacas, okay? Pastinacas, ok, está bem, pastinaca demora 6 meses a crescer, mas depois de 6 meses vocês têm um tubérculo com 30 ou 40 centímetros de comprimento. Uma pastinaca dá para uma sopa inteira para uma família. Ok? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós estamos a falar de hortas de inverno, nós estamos a falar de resiliência alimentar. Que é malta. Eu não estou a ver aqui os comentários, não sei se vocês estão aqui a dizer alguma coisa, mas depois já vou ver. Quando nós estamos a falar de hortas de inverno, nós estamos a falar de resiliência alimentar. Porquê? Porque qualquer produtor, qualquer pequeno produtor, pequeno agricultor, amador, okay? Produz para si próprio, autoconsumo, tem vegetais no verão. Nem toda a gente, normalmente no inverno, nem toda a gente tem isso. Plantam as suas nabiças, plantam umas couves ou outras, mas não tem grande coisa. Okay? Quer dizer o quê? Se nós começamos a planear a resiliência, se nós começamos a planear como é que nós podemos fazer o biointensivo, nós podemos incorporar elementos no nosso sistema que vão beneficiar desse biointensivo, nomeadamente animais, mais pessoas, sustentar os nossos filhos e os nossos familiares, partilhar. Malta, ainda há pouco tempo, vem aqui, okay? Eu tenho aqui excedente de coisas. Okay? Atenção, malta, a minha horta não está como eu quero. Okay? A minha horta está cada vez melhor. Este ano, nós excedemos qualquer ano anterior. Nós tivemos uma produção alimentar espetacular, nós comemos, maior parte dos vegetais foram nossos, ok? Maior parte deles, numa horta relativamente pequenina. Mas atenção, agora estamos aqui muito menos pessoas, ok? Mas a questão é, nós temos uma horta que nos está a alimentar com relativamente pouco trabalho. Vou-vos dizer, sou até uma pessoa que não liga muito a não vou dizer, não sou rigoroso, porque eu sou rigoroso, eu gosto de ver como é que as coisas estão a acontecer. Mas não sou rigoroso de, epá, temos que ir fertilizar a horta hoje. Epá, não, se calhar para a semana. Ok? Eu sou um bocado assim. E produziu muito, ok? Muita quantidade. num ano seco, como toda a gente tem andado a falar. O que sofreu mais este ano para mim foram os tomates. Os tomates não produziram para fazer conserva. E isso foi o meu maior falhanço, okay, em termos de agrícola, foi os tomates não produzirem uma quantidade grande para nós fazermos conservas. Molho de tomate, guardar tomate preservar tomate em calda, seja o que for. Okay? Tivemos tomate, ainda temos ali montes de tomate, para comer em fresco, em salada. Okay? Isso nunca nos faltou, nunca compramos nada disso, que foi sempre a aviar. Pimentos, não nos faltou. Berinjelas, não faltou. Pepinos, as galinhas comeram pepino que até se viram gregas. Okay? Beterrabas, malta, a malta que chega aqui e que. Então, como é que é? Tens beterrabas? Não. Três beterrabas para ti, uma alface. Duas, três courgettes e vão à mercearia. Isso é resiliência. Resiliência é, não é as pessoas dependerem de ti, mas é tu poderes ir a um sítio e haver sempre excedente que tu possas levar para casa, seja o que for. Okay? Quando falo disto, falo, malta, vocês agora também não vão começar a. Então, os meus amigos não me dão nada. Mas se não produzirem, também não podem dar, não é? E se não aprenderem como é que podem fazer o biointensivo, se não aprenderem a sua resiliência alimentar primeiro, não podem dar. Porque primeiro nós temos que saciar a nossa fome para podermos ajudar outros a comer. Essa é que é a verdade. Isso é que é o valor real da coisa. Não é nós focarmos no. Eu vou produzir e vou partilhar já tudo com toda a gente. Não, malta. Se vocês ficarem com a barriga vazia e tiverem a chorar de fome, não conseguem ajudar ninguém. Vocês só conseguem ajudar alguém se tiverem abundância. Okay? Abundância cria riqueza. E riqueza não é apenas o dinheiro. Riqueza é poder ir ali fora e terem uma refeição. É poderem sair para o vosso quintal, para o vosso exterior. Para a vossa varanda, para o vosso pequeno cantinho e ter um sistema que está a funcionar. Podem ter uma galinha ou duas, ou 10, ou 30 que está a produzir ovos. Vocês podem vender esses ovos para comprar mais árvores. Árvores que estão a ser propagadas por viveiros que não estão a usar agrotóxicos, ok? E de repente vocês estão a fazer uma coisa que é votar com o vosso euro. O vosso dinheiro, a vossa moeda de troca, de repente deixa de ser necessária para ir comprar brócolos e couve-flor e alface ao supermercado, mas de repente podem colocar esse euro no viveirista vizinho que está a fazer esse trabalho e que vocês não têm tempo, ok? Vocês não têm tempo de o fazer, nem o querem fazer, ok? Porque não é o vosso objetivo. Há uma pessoa a fazer por isso. Logo, vocês colocam o vosso euro, ok? Isso é importante. Agora, o que é que nós podemos plantar agora? Como é que nós podemos fazer isso? Isto é uma coisa importante, ok? Como é que nós podemos adaptar, okay, uma horta que estava com produção, porque muitas vezes vejo as pessoas que têm hortas de inverno e hortas de verão, okay? E locais para cada uma delas. Eu acho isso interessante e eu entendo o porquê. Devido à exposição solar, devido à localização, por aí vai e é muito interessante. Agora, o mais importante é pessoas que tenham um espaço para poder produzir, okay? Como é que eu posso adaptar uma horta que estava a produzir para verão de uma horta para estar a produzir para inverno? E a minha resposta é: não tenho que fazer nada. A única coisa que vocês têm que fazer, a única coisa que vocês têm que ter como base no vosso local é ter um local que tenha atenção à precipitação média anual por metro quadrado, ou seja, quantos litros em média caem no vosso met naquele metro quadrado por ano? Vocês podem usar o site meteoblue.com, okay? E depois vão lá ao clima modelado e diz-vos uma média, só para vocês terem uma ideia. Okay? Isso diz-vos uma média. Se vocês tiverem muita água altamente, o que é que vocês querem fazer? Se calhar querem elevar um bocadinho mais as vossas camas de cultivo. Porquê? Porque vocês não querem afogar as vossas raízes. Se tiverem a começar e tiverem um terreno que está com uma estrutura pouco interessante, pouco forte, okay? Ou pouco, não vou dizer forte, como é que eu posso explicar? Uma estrutura pouco fofinha, de terra fofinha, vocês não querem que acumule muita água ali de repente, porque depois pode criar uma cheia ou uma pequena inundação, se houver uma grande chuvada, e as vossas raízes vão todas à vida, ok? E das vossas plantas, vocês não querem isso. Portanto, a partir do momento em que vocês estão a começar, se calhar, elevar um tudo nada, Okay? Fazer as vossas camas elevadas. Um tudo nada, atenção, não estou a fazer camalhões gigantescos, ok? Okay? Porque essa ideia eu também já a tive, okay? Também achava mais interessante no início, devido ao espaço que nós ganhamos para produção, okay? Porque uma coisa é nós temos um metro linear, outra coisa é nós temos um metro linear, mas em monte. De repente temos muito mais área para plantar, ok? Mas o que eu vos sugiro, por experiência, é elevem um bocadinho, se vocês tiverem muita água, ok? Elevem só um bocadinho a cama. E essa elevação pode ser feita com matéria orgânica, com composto. Não tem que reestruturar o vosso cantinho, ok? Pode ser feito com qualquer coisa que vocês tenham que queiram acrescentar. Porque, sim, se vocês não conhecem, nós recomendamos sempre cobertura de sol, ou quase sempre, ok? Há certas alturas que é necessário. Por exemplo, no inverno, nós deixamos entrar o sol para que o solo aqueça um bocadinho e germine e promova a germinação de, por exemplo, ervilhas. Okay? Eu normalmente não ponho cobertura de solo por cima de uma sementeira de ervilhas porque eu quero o máximo de sol a tocar no, no, na, na terra para aquecer a terra e para haver uma boa germinação das sementes de ervilha. Okay? Mas isso é uma coisa, em regra geral, cobertura de solo é o que eu recomendo, ok? Sempre. Porquê? Porque para além de nós estarmos a devolver comida à terra com a matéria orgânica, nós estamos a proteger a terra dos raios solares, ou seja, a microbiologia que está por cima da terra não vai ser esturricada, ok? Bloqueamos ali a evaporação de água, ou seja, não vamos precisar de regar tanto, ok? Nós no verão nós regamos 2, 3 vezes por semana, meia hora a 1 hora. Okay? Isso é que é verdade. Quer dizer o quê? Mas isso não pode ser uma coisa feita sem organização e sem sistema. Okay? Não pode ser. Não, agora, se vocês saírem daqui e disserem, ah, eu vou fazer ali uma hortinha e de repente e deixam tudo ali desmazelado, sem sistema e sem método, epá, se calhar são capazes de ter ali umas alfaces e umas couves, mas não vão ter uma produção alimentar, não vão ter a produção alimentar que vos vai encher o frigorífico. Vai ser uma coisa engraçada. Vão poder ir colher algumas coisas interessantes, ok? Mas não vão ter aquilo que nós queremos, que é a resiliência alimentar. Não vão ter uma grande capacidade de abundância de alimentos que vocês possam até partilhar com outras pessoas, ok? É isso que nós queremos ver. Como é que vocês podem fazer isso? Camas. Oh, há muita malta que queira fazer isto, não tem nada contra, que é canteiros elevados, usam madeira para levantar canteiros. Normalmente a malta diz, ah, tenho dores de costas, isso ajuda-me a cultivar, nada contra isso, tudo ok. Mas tenham uma coisa em atenção. O facto de vocês estarem a levar um canteiro, okay, vai fazer com que o sol bata nas laterais do canteiro e aqueça o vosso solo. Quer dizer que no inverno isso é bom, no verão. É, vocês têm que ter se calhar, um bocadinho mais cuidado com isso. É como se vocês estivessem a cortar uma tira de solo, que está protegido sempre à mesma temperatura abaixo do solo, e agora estão a puxá-la cá para cima, colocar uma estrutura, uma confragem, não é? Daquele pedaço de substrato de solo, para poder produzir. Vocês estão a tirar a proteção desse torrão de substrato, ok? Desse pecado de terra. É a única coisa que eu tenho a dizer em relação a isso. O resto, por mim, até interessante e fica bonito, fica assim pitoresco, fica bonito. Nada contra, até gosto. Okay? Agora, se vocês quiserem fazer diretamente na terra, que é uma coisa que sinceramente ao longo dos anos, é pá, tantas picuinices, tantas teorias, tantas coisas dentro da permacultura que se vê e que, é pá, funciona para muitas pessoas. Para mim, o que funciona melhor é, e isto é tal e qual o que eu faço aqui, é. Uma cama de 80 centímetros a 1 metro, okay, de largura. Uma cama, quando digo uma cama, digo um local de produção, okay? Local de cultivo. A seguir, uns 50 centímetros de caminho, para podermos passar a pé, para podermos passar com carro-mão se nós quisermos, ou alguma coisa assim do género, okay? Não é preciso muito mais do que isso. 50 centímetros, 60, máximo 70. Não queremos também gastar muito espaço, mas queremos dar espaço para nós podermos caminharmos sem ser em cima das nossas camas. Ok? Nessas camas, o que eu faço é divido em três. Okay? Podem colocar um sistema de rega, se vocês quiserem, três linhas de sistema de rega, de gota a gota, se quiserem, ok? E aí vem o espirro. Não? Não? Não vai. Podem pôr três linhas de gota a gota, ok? Se vocês tiverem curiosidade, depois deixem aqui nos comentários, que depois eu faço um podcast só sobre irrigação, porque isso também é outro tema gigantesco, ok? Três linhas de gota a gota, ok? E em cada linha colocar uma produção, uma cultura. Se vocês tiverem linhas de 50 metros e não tô, e se não quiserem fazer para venda, vocês, não estou a dizer para vocês fazerem uma linha inteira de cebolas até lá ao fundo, mas dividam a linha. Ou seja, podem fazer até, se vocês tiverem uma linha de 50 metros por 1 metro, vocês a cada 10 metros podem fazer um corte. Fica um caminho pequeno, só para passar um pé, não é sequer para carromão, só para vocês terem um caminhozinho para pôr lá o pé, sem ter lá culturas, e assim dividem canteiros por aí fora na linha, ok? Mas a linha, a ideia é três linhas, cultivos em linha policultural. Quer dizer o quê? No centro tenho sempre a minha cultura que ocupa mais espaço, no verão, courgettes, no inverno, couve lombarda, okay, que é uma couve que ocupa muito espaço, e nas bordas, nas linhas das bordas, posso ter sempre ou os meus tubérculos, ou os meus alhos franceses, ou as minhas cebolas, ou as minhas couves rábano, ok? Alfaces, okay? Coisas que não ocupem muito espaço. Todas as coisas maiores vão para o centro, todas as coisas mais pequenas vão para as bordas. Trabalhem com o perfil de crescimento das coisas. Estamos a falar de inverno. O sol está mais escasso, não há tanto. Logo, trabalhem com isso. Vocês, se vocês estiverem numa zona que vocês querem proteger, por exemplo, Alentejo ou Sul de Portugal, onde vocês querem ter um perfil de sombra mesmo no inverno, porque depende da altura do ano, podem haver mais ventos, que se acaba por secar a terra, ok? Se vocês quiserem fazer isso, trabalhem sempre com a estrutura das plantas. Isto digo o quê? Por exemplo, no verão, faz-se muito. Aqueles tutores para o feijão verde, trepar por aí fora, ok? Isso é uma estrutura que nós estamos a criar ali temporária para a nossa planta anual poder trepar e nos dar comida. Só que também nos faz uma barreira. Quer dizer o quê? Se nós fizermos isso o mais a sul possível da nossa horta, num espaço de X metros, vamos ter sombra. E no, no, nós, numa, nós no verão nós queremos luz direta. No inverno é a mesma coisa. Tenham em atenção de colocar sempre, de olharem sempre o movimento do vosso sol, a verem onde é que está a sul, onde é que está a norte, colocarem as plantas mais altas. Se vocês não quiserem proteger as outras plantas do sol, coloquem as mais altas mais a norte do vosso sítio, para que as que estiverem mais a sul sejam mais baixas e que apanhem tanto sol como as lá atrás. Porque é como aquele aluno numa sala de aula que é gigante, tem 13 anos e tem 40 metros de altura, okay? E metem-no à frente da sala. Ninguém vê nada. Okay? Essa pessoa tem que estar lá atrás. Porquê? Porque vê acima de toda a gente. É mais alto. É a mesma coisa com cultivos. Okay? Com os nossos cultivos, nós queremos que apanhem o sol, nós temos que levantar-lhes a cabeça. Ou seja, levantar a cabeça lá atrás. E cá à frente, degradê, sempre a descer para sul. Ok? E depois, sempre a planear a sucessão. O biointensivo é o quê? Qual é que é o perfil de crescimento desta planta? Esta planta vai-me tapar o solo? Uma couve lombarda faz cobertura de solo. Ok? Mas está ali se calhar uns 3 meses. E depois, o que é que vai ali a seguir? Se vocês tiverem linhas já estabelecidas e souberem o tempo de produção de cada coisa, por exemplo, rabanetes, em 40 dias vocês tiram os rabanetes dali. Façam a vossa estrutura. E é por isso que, não, que eu estou sempre com isto aqui. Esta coisa que a Ruth criou, a agenda de permacultura que nós temos e que temos estado a vender, e se vocês quiserem comprar, basta dizer, nós estamos sempre a usar aquilo porquê? Para nós podermos planear o biointensivo, a sucessão. Quer dizer que ali nós temos um mapa que está-nos a dizer, agora neste momento temos couves lombardas ali naquele sítio. Daqui a 3 meses aquele sítio vai ficar aberto. O que é que vai a seguir? Rotação de culturas. Isto é uma coisa que eu acho mesmo interessante aqui, por acaso. Isto é uma coisa muito útil, para além da tabela de consubstâncias que nós temos aqui, temos isto. Não sei se conseguem ver. Isto é um mapa de rotação de culturas. Ok? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Assim. Talvez assim. Quer dizer o quê? Está-nos aqui a dizer que. Ok, eu tenho. O que é que eu tenho lá? Tenho lá couves? Ok, o que é uma couve? É uma folhosa. O que é que vem a seguir às folhosas? O que é que eu vou pôr a seguir às folhosas? Leguminosas. O que é uma leguminosa? Ervilhas, favas, feijões. O que é que se põe agora? Estamos em outubro. Estamos a colher as lombardas. O que é que se põe agora? Ervilhas. Ok. As ervilhas vão seguir às couves. Resolvido. Quer dizer que eu, se eu plantar, se eu tiver agora a colher as minhas couves lombardas, o meu plano de sucessão de biointensivo está-me a dizer que já, eu já sei, já tenho semente pronta, não tenho que estar ali com stress. Epá, agora tenho que ir buscar semente, e agora não tenho semente, agora tenho que mandar mensagem, depois agora tenho que comprar online, porque não, ok? Quero comprar biológico, não é? Não! Vocês já têm saquetas tudo pronto de daqui a 3 meses, estas vão para a terra. Se vocês tiverem uma organização, se vocês tiverem um método estabelecido, vocês estão sempre a tirar, a colher da terra e a colocar nova semente. E enquanto essa semente germina e cresce, estão a cair do outro lado. Ok? É tão simples quanto isso. Planeamento e sistema. Vamos ver agora então aqui os comentários no instante. É lá, está aqui uns comentários valentes. Espera aí. Deixa-me abrir isto tudo ao máximo. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. A Maria João diz: Eu tive uma boa produção de tomate, até me nasceu um coração de boi nos intervalos da calçada, do qual já tirei 10 tomates gigantes e ainda tem alguns a crescer. Não sei como aí dá, está bom com tanta chuva. É assim, depende. Aqui, nós no Chão das Pias, para já, é um microclima muito interessante e específico. Temos muito nevoeiro, okay? Há constantemente nevoeiro, muita umidade. Quando vem o frio, é rapar, há muito vento. Muita história por aí. Agora, o que aconteceu este ano é que, em relação aos tomateiros, é que eu os plantei cedo demais. Malta, já, malta que tem tentado acompanhar já sabe que eu vou começar, eu já disse, que eu vou começar a plantar as minhas solanáceas, tomate, pimento, berinjelas, em maio. Mês de maio. Ok? Porque neste momento, se eu as plantar em meio de maio, nesta altura estaria a tirar tomate da planta. Ok? Isso aqui é verdade. Porquê? Porque eu plantei cedo demais. Plantei para final de março, acho eu. Veio uma grande geada. Depois vieram umas grandes chuvas. E depois vieram um grande vento. E depois tivemos aquele tempo assim meio manhoso. Ok? E depois então veio um bocado de sol. Ok? E nessa altura, a planta já tinha levado tanta porrada que estava ali a produzir tomate, mesmo ali quase a esforço, que chegou a um ponto em que disse assim, epá, okay, algumas morreram. Okay? E outras estão agora ainda estão a produzir. Okay? Atenção, estou a apanhar tomate verde, que descobri há pouco tempo que era uma coisa, era uma cena que se comia. Okay? Para mim é tipo a batata, não se comia tomate verde nem batata verde. Né? Mas a Rodrigo diz: tomate verde é bom, não sei o quê, não sei o que mais. Fui colher e é interessante. E até para não se estragar, colher os grandes bugalhuços, os grandes corações de boi. Eu colhi alguns para semente, atenção. Okay? Colher alguns para. Mas deixei-os maturar mais na planta, ok? Colhi os tomates em verde e deixar aí no, na bancada e eles amadurecem aqui. Não é a mesma coisa, mas é muito bom também, ok? Não fica da qualidade do tomate supermercado, ok? Supermercado, prefiro nem comer tomate, ok? Aquilo não sabe nada, né? Mas bom, ainda bem que fico feliz. Eu tenho ouvido. Revisões mistas em relação aos tomates, ok? Que é, algumas pessoas tiveram grande produção de tomates e outras pessoas não tiveram quase nada, ou tiveram um ano muito mau. Portanto, vai variando. Este ano estou a ouvir muito disso, ok? Então, Ganda Fátima, está aqui a dizer a Maria João, de novo, na minha horta ainda tenho manjericão, pimentos e feijão do verão. E semeei e plantei várias variedades de couve, alfaces, brócolos, nabos, rabanetes, acelgas, batatas, alho francês, espinafres, canónicos, cebolas e, de certeza, algumas mais que não me estou a lembrar agora. Exatamente. Quer dizer que quando nós estamos. E olha, já disseste alho francês? Olha a cenoura. Falta-te uma cenoura. Semeia uma cenourinha, ok? Umas beterrabas, ok? Claro que também cada pessoa gosta daquilo que gosta, não é? Não vão estar a semear se não vão estar a consumir. Mas é por aí, malta. Nós temos que olhar para as coisas, nós temos que olhar para o que é que dá para cultivar agora e que é que nós podemos estar sempre a tirar da terra, ok? A Maria está a dizer, olá, eu planto depois dos 15 de maio, ainda colho tomate. Exatamente, estão a ver? É exatamente isso. Mas aqui no Chão das Pias é a mesma regra, tem que ser a mesma regra, por causa do clima que temos aqui, ok? Por exemplo, nós não temos aqui a apanha da azeitona, ok? Mas poucos quilómetros daqui, do outro lado da montanha, já há. Porquê? Nós estamos neste vale que acumula muito nevoeiro e a flor vai toda abaixo e não há muita quantidade de azeitonas que seja interessante para fazer azeite, ok? Pronto. Deixa-me cá fazer isto agora. Pumas. Aqui no YouTube não há perguntas. As pessoas são muito mais caladinhas no YouTube, ok? As pessoas só estão a observar. Mas pronto, é isto. Agora, para acabar aqui o podcast, eu só quero realçar mais uma vez. O que é que nós podemos fazer enquanto estamos no verão? Ok, para além de fazermos a rotação, ok? Não diga rotação constante. Vocês podem dar um prazo de 6 meses. Até podem, por exemplo, fazer, como eu fiz, a sementeira de feijão uma atrás da outra. Ou seja, semear feijão, tinha pouca semente, ok? Semear feijão, colhi esse feijão, uma maior quantidade, fiquei com muito mais semente de feijão e voltei a semear e voltou a dar, ok? Também podem fazer isso, ok? Mas mais do que isso, vocês podem até, para vocês começarem a trabalhar o vosso solo, e trabalhar o solo não estou a dizer cavar, não estou a dizer estrumar, estou a dizer apenas como é que vocês podem melhorar a estrutura do vosso solo sem ter grandes trabalhos, ok? Preparados, inoculantes, ok? Preparados que vão colocar vida no vosso solo. Malta, toda a malta que está aqui, que tem produções agrícolas, pequenas ou grandes, a partir do momento em que vocês começarem a colocar vida, começarem a colocar preparados, inoculantes, inocular a vossa terra com fungos, com bactérias, com o que for, ok? Vocês vão começar a ver um desenvolvimento das vossas plantas quase de uma forma que, como aquelas pessoas dizem assim, epá, isto só põe água, ok? Isso é interessante. Mas desconstruindo isto, nós podemos ver que a pessoa só consegue ter uma boa produção só colocando água, porque tem vida na terra, porque tem uma estrutura boa na terra, porque tem matéria orgânica na terra, ok? Se isso não estivesse lá, acabou-se a história. Pode lá pôr água à vontade, só vais empacotar o solo, ok? O Taki Bruno dizer, o que podes plantar à sombra e no inverno? Olha, à sombra e no inverno, o que eu tenho à sombra, eu tenho rubarbo, eu tenho alguns alhos, tenho alho francês, tenho acelga, tenho brócolos, tenho couve-rábano, tenho alfaces, e isto digo o quê? Isto, aquele canto, se calhar, apanha-me, ora bem, no máximo 2 horas de luz por dia, ok? Direta, ok? Não estou a dizer que está escuro, fechado a cadeados, ok? Mas está, é num canto que está a norte da casa, ok? E depois, ou seja, apanha ali um bocadinho de luz e depois há logo árvores. E fica logo sem luz outra vez direta, ok? E aí consigo ter. E tive os meus tomates cherry ali também. Tive tantos tomates. Ainda tenho ali. Olha, está a produzir. O meu sobrinho que adora tomate cherry, quase ele come aquilo tudo, ok? Cada um tem a sua coisa. O meu puto adora os morangos. Os morangos não sobrevivem com o meu puto. Os meus sobrinhos, um é groselhas e o outro é os tomates cherry, ok? Cada um tem a sua pancada, ok? Mas pronto, tudo isto para responder ao Bruno. Depois, em termos de trepadeiras, podes ter a que eu já falei também aqui, chama-se Acebia quinata, ou a vinha chocolate, também se chama assim. Aquilo tem um ótimo cheiro e é uma trepadeira que produz uma fruta, okay, que é doce, dá para comer a parte doce, a parte de dentro, e depois a casca de fora dá para rechear, pôr no forno e dá para comer também. Chama-se Acebia quinata, até posso voltar aqui a escrever. Acebia quinata. Ok? Essa planta é espetacular, cresce muito, precisa de duas plantas para poder polinizar. Ou seja, é uma planta que não é fácil de encontrar, mas arranjem duas destas ou comprem três, que é para ter uma quantidade interessante. Imagina que uma morre, vocês podem ter logo ali outra. A vida. Diz boa noite. O que posso semear embaixo de uma amoreira enorme que tenho no meu terreno? Ok. Primeiro que tudo, é interessante mencionar que as amoreiras são árvores que adoram, não adoram, mas aceitam muito bem poda. Quer dizer que se tiveres uma árvore muito grande e que quiseres baixar, tens todo o direito de o fazer e ela não se vai importar muito, ok? Corta, larga a matéria para o chão, faz composto com a matéria, ok? Mas o que tu podes cultivar por baixo ou à volta são plantas que se dão muito bem, por exemplo, com a xidreia, em termos de hortas, ok? Vamos falar das hortas, ok? Porque em termos de constituição de plantas, as amoreiras dão-se muito bem com caraganas, ok? A árvore da ervilha, é uma árvore que dá umas vagens que parecem ervilhas, ok? E dá-se muito bem com aveleiras. Ou seja, eu costumo fazer para clientes, eu costumo fazer muito isso. Uma amoreira, duas caraganas, uma avelaneira, ok? E sempre por aí fora, ok? Depois por baixo, se vocês quiserem fazer uma guilda é basicamente policultura que tem como base, como epicentro, uma árvore, ok? Podem ter uma árvore e à volta da árvore, pode ser circular, pode ser losango, pode ser como vocês quiserem, não tem que ser circular, ok? Basta ser uma policultura. Podem colocar, por exemplo, umas cidreiras, podem pôr os sobelinhos, olha, sobelinho, ok? Podem pôr debaixo especificamente da amoreira, podem pôr alho francês. Olha, um que eu não falei, alho. Eu semeei alho antes, mesmo antes de começar estas chuvas grandes que têm estado a cair. Bem, está lindo, ok? Eles germinam logo, está já a puxar. Eu tenho certeza que ali, se não vier assim um tempo assim meio manhoso, aquele alho vai ser do caraças. Sem rega, ok? Que é o objetivo no inverno, é que não haja grandes regas, não é? Porque senão depois vão estar tipo o outro que está a regar o jardim, o relvado quando está a chover, ao mesmo tempo está a chover, porque está em um sistema automatizado, não é? É engraçado e não é engraçado ao mesmo tempo. Mas pronto, há muitas coisas que se pode fazer. Vocês podem fazer, atenção, vocês podem também, que eu costumo falar, já fiz um podcast acerca disto, que é a agrossilvopastorícia. É terem linhas de árvores, se tiverem terrenos grandes ou mesmo árvores localizadas, e fazerem produção nas entrelinhas. Atenção, tudo o que seja coisas que vocês vão revirar o solo, como batata, ok? Para vocês colherem, ok? Tudo o que vocês vão revirar o solo para colher, é importante que vocês não coloquem muito perto das raízes das árvores, porque depois vocês vão estar a danificar a planta, a árvore, ok? Portanto, tenham isso em consideração. Agora, alfaces, coisas que não aguentem, não gostem tanto de levar com as geadas em cima. Usa a amoreira para proteger os teus cultivos, ok? Se estiveres numa zona com pouca luz, a minha recomendação é igual ao que eu dei ao Bruno. Usa os vegetais, as acelgas, os alhos franceses, ok? As alfaces, ok? Por aí vai, ok? Malta, se você... Uma coisa é termos... uma zona com pouca luz direta. Outra coisa, temos uma zona que tem escuridão pura que não se vê nada à frente. Okay? São duas coisas muito diferentes. Okay? A maior parte das pessoas tem locais que não têm luz direta, que podiam lá ter culturas, e até beneficiariam de estar lá, e a malta não está a usar o espaço. Okay? Bom, não havendo aqui mais perguntas, vou dar como encerrado este podcast, mais uma edição do podcast Liberta-te. Espero que vocês tenham gostado. Malta, volto a relembrar que vamos ter um curso em direto, online em direto, no dia 26 e 27 de novembro. Os bilhetes estão em promoção agora. Está aí um link à volta na descrição para vocês poderem clicar e irem ler o programa, lerem os horários e tudo mais. Vão ser 26 e 27, das 9 da manhã à 1 da tarde. E vai ficar gravado, vocês ficam com acesso vitalício às gravações e vamos dar a estrutura toda de como criar uma horta. Não vamos focar 100% nas hortas de inverno, mas a intenção é colocar as pessoas a fazerem também no inverno. Porque normalmente o nosso curso de hortas regenerativas em permacultura é feito no, 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 na primavera, não é? Na altura em que a malta está deserto para fazer alguma coisa, ok? Mas agora também temos que pôr a malta a querer fazer alguma coisa porque nós também temos que comer no inverno e na primavera, ok? Malta, de coração, obrigado a todos por estarem aqui, por acompanharem aqui no domingo à noite, ok? No, domingo à noite? Sim, domingo à noite. Amanhã eu vou estar de papoar, não sei onde, se calhar aqui em casa, mas sem fazer nada, porque faço 32 voltas aqui a este sol e vou estar descansadinho aqui a relaxar com os meus. Portanto, não vão ouvir falar de mim amanhã, mas depois eu, entretanto, devo estar por aí, de volta. Vocês não se livram de mim tão rápido. Estou sempre aqui a bombar com conteúdo. Portanto, malta, está aqui o Ron a dizer o que é possível de nos instruir um bocadinho próximas mudanças no nosso jardim. Obrigado pelo teu programa de cumprimento. Altamente. Ok. Abraço e boa semana. Abraço a todos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Fiquem bem. Não se esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de serem e fazerem algo melhor. Liberta-te. Boa noite, malta. Fiquem bem.
Thank you.